coragem se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem.
Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar.
É isso aí, estamos de volta com Vamos à Luta, que hoje recebe Javier e Luiz Gringo. Começamos aí o programa, esse terceiro bloco, né, com Daniel Viglietti, um músico uruguaio, com a música Canciono para Minha América. Importante ressaltar que toda a nossa trilha sonora foi escolhida pelo nosso convidado Javier. E essa última música, uma homenagem ao Luiz Gringo, uruguaio também. Vamos escutar mais um pouquinho.
Pueblo la sabe abrir. América está gritando. Y el siglo se vuelve azul, pampa, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar.
É isso aí, gente. Então a gente recomeça aí o terceiro bloco. Vamos agora passar a bola pro Javier, né? Já que a gente teve aí um panorama muito importante que o Gringo trouxe, eu quero pedir pro Javier fazer também, falar um pouco sobre a situação do Equador, né? E também falar um pouco sobre, desdobrando, né, sobre essa questão da resistência e da arte, né, desse laço tão importante.
O Daniel Viglietti nessa música nos dá um gancho fundamental para falar da importância das lutas dos povos originários, os chamados indígenas. Os movimentos indígenas em Equador, até a década dos 90, início dos anos 2000, eram tutelados pela esquerda tradicional. Eles rompem e criam seu próprio movimento, Confederação de Nacionalidades Indígenas, e um braço político eleitoral chamado Pachacuti. E é fundamental porque rompe com essa visão divorciada da realidade que a maioria dos quadros da esquerda na América Latina tem. Se não é operário de chão de fábrica, não presta, não é interessante para um processo revolucionário. E os indígenas em Equador se organizam de tal forma, uma coisa que o Luiz Gringo resgata do Chile, em Equador e na Colômbia, está acontecendo a horizontalidade das lutas, da forma de se organizar. O momento que ele fala em assembleias nos cabildos, o momento em que os indígenas se reúnem e decidem, discutindo profundamente, por consenso, o caminho a ser tomado, é produto disso. Do lado indígena, da forma de organização indígena, que nós, como esquerda, nos negávamos a reconhecer. A principal lição que eu tiro das manifestações de outubro de 2019 no meu país, Equador, é essa, que rompe com a hegemonia da esquerda tradicional e cria dá uma nova fase. Equador se perdeu a eleição, perdeu para seus próprios erros. Não se pode acusar um momento Pachacuti, nem o... agora se me escapou o nome daquele indígena que foi candidato, de traição. Não se pode acusar. Perdeu para seus próprios erros, perdeu para seu sectarismo. O principal problema da esquerda no mundo inteiro, e na Espanha vi que aconteceu isso, é o sectarismo. A importância da arte na resistência. Na década de 80 surge a Coordenadora de Artistas Populares em Ecuador como uma forma de resistência concreta aos governos de Jaime Roldós Aguilera e depois de Leon Febres Cordeiro, um assassino que felizmente já está morto. E essa morte se comemora, porque foi um canalha que torturou pessoalmente companheiros nossos. Então, comemoro a morte desse canalha. Celebro a morte desse canalha. O Coordenador dos Artistas Populares surge como uma resposta e uma forma de falar diretamente para o povo o que estava acontecendo no meu país. Aqui no Brasil, quando o governo golpista do Temer decide extinguir o Ministério da Cultura aqui no Paraná, exatamente 12 de maio de 2015, se mal não me lembro, de forma espontânea, um grupo de jovens, de garotos de 20, 30 anos no máximo, se tomam um infão como protesto e pedindo que seja respeitado isso. Então Curitiba não é só a terra dos coxinhas, do Moro. Curitiba é terra, a capital da resistência. Não podemos esquecer disso, não podemos esquecer que no Paraná foi o maior número de escolas públicas ocupadas contra o governo golpista do Temer. Acho fundamental resgatar isso. Acho fundamental resgatar a importância dos artistas, que somos uma categoria, não somos uma classe. Os artistas não somos classe, companheiros, companheiras. Somos uma categoria de assalariados, de trabalhadores, como a dos pedreiros, como a dos médicos, como a dos professores, como a das serventes, como a das diaristas. Não somos uma classe, categoria. No momento que nós deixamos de trabalhar, deixamos de comer. Há artistas que servem a seu povo? Sim. Assim como há médicos que servem a seu povo, professores que servem a seu povo. E há artistas que servem à burguesia, que são palhaços do grande circo do capital internacional.
Perfeito, perfeito, Javier. A gente vai então, estamos chegando ao fim do programa, mas tem mais uma pergunta para aproveitar e já deixar como deixa para as considerações finais para o gringo, para ele falar um pouquinho para a gente, né? Ano que vem, a gente está se aproximando aí das eleições, né? Vai ser uma data muito importante, muito difícil também. Queria saber como é que você vê a importância dessas redes, né? Por exemplo, a Casa da Resistência, desses grupos, desses laços, né, nessa organização, nessa proposição de debate mesmo, né, de levar informação, de trazer a consciência de classe, né, para 2022. Como é que você vê tudo isso, gringo? E aproveito para deixar em aberto para você suas considerações finais.
Ok. Eu queria lembrar o Javier que o candidato indígena é o Jacu Pérez, né, que é do Equador. E queria fazer um paralelo aqui, que esqueci de falar na minha fala anterior, que é sobre o Uruguai, né? Em Uruguai, graças à intervenção da direita do Rio Grande do Sul, ganhou a direita lá no Uruguai. E hoje, mais de 40 mil crianças votaram abaixo da linha da pobreza. Tudo tem suas consequências e estou muito globalizada as coisas, né? Uruguai faz fronteira seca com o Brasil e a direita gaúcha teve muito a ver com a definição das eleições no Uruguai. Com respeito ao ano que vem, a gente acredita de que tudo o que pode acontecer o ano que vem nós temos que começar a fazer hoje. Se a gente conseguir melhorar nossa comunicação com a classe trabalhadora, com a dona de casa, com os estudantes, com a juventude, levar a nossa visão humanitária de esquerda para essas pessoas, o ano que vem o caminho vai ser um pouco mais fácil. Não é que vai ser fácil, um pouco mais fácil. Agora, enfrentar a fake news, esse 20%, 25% de fascistas que saíram do armário com a eleição do Bolsonaro agora, não vai ser muito fácil para a gente. Então, eu acredito que com comunicação, com formação política, com mobilização, é que a gente vai conseguir achanar um pouco esse caminho e facilitar um pouco as eleições do ano que vem, sem esquecer de algumas coisas. E aqui entra uma visão um pouco pessoal de tudo, do que está acontecendo e do que das eleições de 2022. É importante o fora Bolsonaro, remarcar o fora Bolsonaro, mas a minha visão mais pessoal é de que temos que discutir planos de governo. A conciliação de classe não pode existir mais para nós, para a classe trabalhadora. A frente, uma grande frente ampla com golpistas, a gente não pode permitir mais para nós, para a classe trabalhadora. E isso eu falo em modo muito pessoal. Não digo que isso é uma visão da casa, da resistência, isso é uma visão do Luiz Quirino. Eu acho que a gente precisa se organizar, mudar a correlação de forças a partir da periferia das cidades, tá? Agora a Casa da Resistência vai se transformar em um instituto estadual e a gente vai poder talvez levar a nossa experiência de militância para outros municípios. Nós temos companheiros em Colombo, em São José dos Pinhais, em Araucária, que estão junto com a gente. Mas é importante a gente discutir plano de governo. Vocês colocaram a música da Daniel Biglietti, e Daniel Biglietti tem uma outra música que se chama A Desalambrar, que fala sobre reforma agrária, e a gente abandonou a questão da reforma agrária. A gente retrocedeu em algumas pautas nossas, e isso não pode acontecer mais. Se a gente quer um governo progressista, o fascismo fora do poder no Brasil, para ajudar a América Latina, porque tem um ditado lá no Uruguai de que nas eleições do Brasil teria que participar todo o povo da América Latina, porque o Brasil é o carro-chefe do continente. E se a gente quer o fascismo fora do poder, a gente tem que fazer isso com programa, e o programa tem que atender às necessidades do povo trabalhador. Não podemos mais recuar em bandeiras. A gente não pode recuar mais na questão da moradia, por exemplo. Eu outro dia, numa conversa, eu falava para o Mauri, digo, imagina, Mauri, hoje o principal apoiador do Bolsonaro é o cara da CNN, e as pessoas esquecem que esse cara da CNN era o dono da empreiteira que fazia a moradia de Minha Casa Minha Vida, programa do PT no governo Lula. Esse cara ganhou muita grana no nosso governo para depois ir apoiar o Bolsonaro. Quando nós, do Movimento Popular de Moradia, eu sou oriundo aqui no Brasil do Movimento Popular da Militância por Moradia Popular, nós tínhamos inúmeros projetos e temos companheiros capacitados para propor projetos e um debate sobre moradia.
Certo, Luiz, eu peço licença, a gente está encaminhando por fim, né? Eu quero te agradecer já, é muito importante o que você está dizendo, mas eu peço desculpas, mas a gente está encaminhando ao fim. Eu quero te agradecer esse papo, acho que se desdobra por muito mais tempo. Quero agradecer muito a sua presença, Luiz, muito importante a luta da Casa da Resistência, muito importante todo o trabalho e muito importante tudo que você trouxe hoje. E peço para o Javier fazer sua consideração rapidamente, por gentileza.
Eu queria agradecer o convite do Vamos à Luta e vamos tocando o barco, vamos fazer resistência, ato com resistência fundamental. E um abraço para todos os companheiros e vamos na resistência todos juntos.
É isso aí, obrigado aos convidados Javier Guerreiro e Luiz Gringo, que hoje fizeram o nosso programa, trouxeram um relato sobre a Casa da Resistência e sobre a América Latina. A gente encerra aqui, eu sou Diego Torres, junto com Diogo da Silva e Felipe Magal. Me despeço, até sexta-feira com o Felipe aqui, tocando o barco. Um abraço, boa tarde a todos.
Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais.